Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, amém? Que alegria estar aqui, poder compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus. O texto que nós vamos ler está no livro de Números, no capítulo 21. Nós vamos ler dos versículos 4 até o versículo 9. Números 21, do versículo 4 ao versículo 9. Mas antes de entrar na leitura do texto, eu quero lembrar você que domingo nós falamos sobre a viagem que o pastor Ricardo Pinudo vai fazer à Ucrânia. E nós temos essa bela camisa aqui. Nós temos algumas camisas ainda à disposição. Se você deseja abençoar esse projeto específico, missionário, o pastor Ricardo vai ser enviado pela igreja para passar alguns dias lá, ministrando na vida daquelas pessoas que estão sofrendo com a guerra. Vai ser a igreja do Recreio lá, vai ser a ação de Deus lá naquele lugar, e você pode se envolver com isso. Logo depois do culto na Tenda Viva, você pode saber como que você pode se envolver melhor em relação a essa viagem para a Ucrânia. Eu quero convidar você a ficar de pé, para juntos nós lermos o texto bíblico. Números 21, do versículo 4 ao versículo 9, a palavra do Senhor diz o seguinte: partiram eles do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos desta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. E quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, eu te peço que por graça e por misericórdia, a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que é luz, encontre os caminhos mais escuros de nossa alma e traga a todos nós a transformação que nós precisamos para sermos cada dia mais parecidos com o teu filho Jesus. E é no nome dele que nós oramos. O povo de Deus diz amém. Amém. Enquanto você senta, anuncia a mensagem para o irmão que está do seu lado. Olhe e viva. Olhe e viva. Olhe e viva. É isso que Moisés fala para o povo, para um povo que está morrendo. Mas um povo que está morrendo fruto da sua obstinação, fruto da sua desobediência. Eu lembro que quando era adolescente e lendo mais atentamente o livro de Êxodo, eu fiquei extremamente revoltado e chateado com o povo de Israel. Porque, gente, que povinho encardido, que povinho embaçado, pensava eu a respeito desse povo que Deus tirou do Egito. Porque Deus livra este povo do Egito com mão forte. Prodígios e milagres acontecem para que eles sejam libertos de uma escravidão de mais de 400 anos. Mas na primeira dificuldade que eles têm frente ao Mar Vermelho, eles reclamam e eles murmuram. Deus então abre o mar, olha que coisa fantástica. E o pessoal passa por terra seca, mas na primeira dificuldade que eles enfrentam, eles murmuram. E é assim o tempo todo. É um povo que vê a providência divina e continua reclamando. Recebe a providência divina, mas no próximo obstáculo reclama de novo. E nós chegamos aqui, neste capítulo de Números, depois deste povo já ter vivido experiências extraordinárias. Eles estão no final da viagem. 40 anos se passaram. Eles recebem uma vitória maravilhosa, aqui no versículo 1 até o versículo 4, a gente vai ver sobre essa vitória que Deus dá para eles. E nessa última etapa do caminho, eles não podem passar por Edom, então eles têm que se desviar. E o caminho que eles tomam é um caminho um pouquinho mais longo. E o texto bíblico vai dizer que este caminho um pouquinho mais longo gera neles uma impaciência. Quem aqui é impaciente, fala assim: eu sou impaciente, né? Tem muita gente impaciente, ansioso. Olha a palavrinha também para impaciência: ansioso, ansiedade. A ansiedade hoje é um dos transtornos psicológicos mais comuns no nosso tempo. Gente que não sabe esperar. E aqui é muito importante nós entendermos que a questão não é o caminho difícil, a questão é o coração do povo. E é importante nós entendermos que o povo de Israel, e eu compreendi isso quando eu era adolescente, o Espírito Santo me trouxe essa revelação, esse insight, de que esse povinho encardido sou eu. Eu sou parte desse povo obstinado e desobediente. Eu sou parte deste povo que dia após dia vê a manifestação do amor de Deus, da graça de Deus, do seu poder, da sua providência, mas na próxima dificuldade eu reclamo, na próxima dificuldade eu murmuro. E isso não é exclusividade de Israel e minha, não. Não me olha diferente, porque você também é esse povinho encardido. Fala assim: eu sou o povinho encardido. Nós somos assim. Porque o problema não é o caminho que nós trilhamos, o problema é o coração que nós temos. O problema era o coração do povo de Israel, e não o caminho. E este coração se revela um coração impaciente, um coração ansioso e um coração pecaminoso. Porque o povo se manifesta, e não se manifesta com uma reclamação pura e simples. O povo se levanta em rebeldia. O povo se rebela contra o Senhor. Olha só o que o povo diz: não há pão, não há água, e nós detestamos desta comida miserável. Agora deixa eu te dar um pouco de contexto. Uma das reclamações do povo do deserto é que não tinha comida. E olha a incongruência da reclamação, pastor Rogério. Você que gosta de observar esses detalhes. Eles falam assim: não há comida, mas nós detestamos essa comida. Porque quando o coração é pecaminoso, nós distorcemos a realidade, entendeu? Quando o pecado está ativo e vivo em nós, nós chamamos mal de bem e chamamos bem de mal. Nós distorcemos aquilo que é real. E é isso que o povo faz. Não há comida. Mentira, há comida. Mas eles chamam aquela comida de comida detestável. Sabe que comida era essa? O maná que Deus mandava do céu. Esse povo rebelde está chamando de detestável a comida que Deus está mandando. A comida que eles não precisam cultivar para crescer. A comida que é dada de graça para eles. Eles chamam a providência de Deus de algo detestável. Porque o problema não é a realidade, o problema é o coração. O problema não é o caminho que você está trilhando. O problema é a rebeldia que habita em nós e o pecado que habita em nós. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesta noite. Porque o primeiro ponto que eu quero que você guarde no seu coração é que o pecado, ele produz morte. Repete comigo: o pecado produz morte. O pecado, ele produz morte. Quando o povo se rebela contra o Senhor manda que serpentes comecem a surgir no meio do povo. Serpentes venenosas que picam as pessoas, e ao serem picadas pela serpente, essas pessoas morrem. E aí você fala assim: poxa, pastor, mas que coisa ruim que Deus fez, não é? E meu irmão, preste bem atenção no que eu vou te falar. As serpentes que Deus manda no meio do povo é a manifestação do seu juízo. Porque nós falamos muito do Deus de amor, mas o Deus de amor também é um Deus de justiça. E é preciso estabelecer a justiça no mundo que é mau. Entende? E essa maldade que existe no mundo é uma maldade real. E, inclusive, a questão do mal, muitas vezes, é usado como argumento para questionar a bondade de Deus e a existência de Deus. Então, tem muita gente que fala assim: eu não acredito em Deus porque olha só o quanto de maldade existe no mundo. Se existe um Deus bom, não pode existir maldade. Mas é justamente a questão da maldade e a percepção da maldade do mundo que me faz ainda ter mais certeza de que existe um Deus e esse Deus é bom. Porque foi a questão que C.S. Lewis enfrentou. C.S. Lewis, ele era ateu. E ele era ateu justamente por causa disso, porque ele via um mundo mau. Ele via um mundo injusto, até que ele percebeu que este senso de justiça e de bem que existia nele não era algo apenas de uma construção cultural. O fato de nós percebermos que existe um mal no mundo significa dizer que para nós existe um mal que é absoluto. Então, por exemplo, é mal que crianças sejam abusadas e morram de fome? Sim ou não? Sim ou não? Isso depende da cultura? Isso depende de épocas? Em qualquer tempo, em qualquer cultura, crianças que são abusadas, crianças que morrem de fome, isso é reflexo do mal. Então, se isso é mal, isso é mal absoluto, e se existe um mal absoluto, então tem que existir um bem absoluto. E foi essa conclusão que C.S. Lewis chegou: se existe o mal, existe também o bem. E quem é esse padrão de bem? Deus. Deus que é este padrão pré-estabelecido de bondade. É por isso, porque existe um Deus que é moralmente perfeito, um Deus que é bom, que nós percebemos que existem coisas ruins no mundo e que existe o mal. Então, na verdade, a manifestação do juízo de Deus é também uma manifestação do seu amor e da sua misericórdia. Porque o mal, ele é real. E porque o mal é real, Deus colocou um stop, Deus colocou uma trava no mal. É por isso que o salário do pecado é a morte. Porque o mal não pode prevalecer. O juízo de Deus declara que o mal não tem a última palavra. O juízo de Deus declara que o mal não vai permanecer para todo sempre. O juízo de Deus declara que um dia Deus vai colocar um ponto final em toda maldade, em toda injustiça. O juízo de Deus declara que vai ter um dia que não vai existir mais pessoas que vão morrer de fome, que não vai existir mais pessoas que serão exploradas, que não vai existir estupro, violência. O juízo de Deus estabelece que um dia todo o mal que existe no mundo vai cessar de existir. Você pode dizer amém?
Amém.
Eu vibro com isso, porque nós vivemos num tempo muito mau. Nós vivemos dias maus. Então, quando Deus manda essas serpentes no meio do povo, na verdade, o juízo de Deus é a manifestação da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Esse povo é um povo obstinado. Esse povo é um povo teimoso, é um povo rebelde. Nós somos esse povo obstinado, esse povo teimoso, esse povo rebelde. E lá em Romanos 6, o apóstolo Paulo vai declarar que o salário do pecado é a morte, porque o pecado, ele produz morte. E pensa quanta morte o pecado produz. Quantos relacionamentos destruídos por causa do pecado? Quantas vidas perdidas por causa do pecado? Se você tem um filho que se envolveu com um crime, você sabe muito bem do que eu estou falando. Se você tem um parente que se envolveu com drogas, você sabe muito bem do que eu estou falando. Se você já foi traído, você sabe muito bem do que eu estou falando. O pecado ele produz morte, e morte em todas as dimensões. Então, de forma muito didática, essas serpentes picam as pessoas por causa da sua maldade, a manifestação do juízo de Deus, e essas pessoas elas começam a morrer. Eu acho muito interessante a figura da picada da serpente, porque é uma alegoria maravilhosa do que é o pecado. Porque quando uma serpente te pica, o que que você vê na sua pele? Dois pontinhos. Parece coisa pouca, né? Parece insignificante. É só dois pontinhos. Você sente uma dor, mas você olha, é dois pontinhos. Das duas presas. Só que aqueles dois pontinhos, na verdade, são a porta de entrada de um veneno que em pouquíssimo tempo não está mais só nos dois pontinhos, está no corpo inteiro. E o pecado age nessa dimensão. O pecado ele começa pequeno, às vezes de forma muito inofensiva, mas em pouquíssimo tempo esse pecado ele vai tomando conta, e daqui a pouco ele toma conta de tudo, e o resultado final dele é morte, destruição, perdição. Às vezes começa com uma experiência inofensiva, com uma conversa que não tem muito a ver, com relacionamentos que são aparentemente inocentes, com ações que são para resolver uma situação imediata. E aí nós vamos esticando a nossa barreira moral, e vamos esticando a linha, e quando percebemos, fomos totalmente tomados pelo veneno do pecado. E isso gera em nós destruição e morte. E depois que o povo de Israel começa a sofrer as consequências do pecado, eles começam a pensar sobre o pecado. E quando eles pensam sobre o pecado, eles reconhecem o pecado e se arrependem. E é interessante aquilo que eles dizem para Moisés: pecamos contra Deus e contra ti. E é importante nós pontuarmos isso, que todo pecado contra as pessoas é também um pecado contra Deus. Lembra de José do Egito? Quando estava na casa de Potifar, e a mulher de Potifar tenta dormir com ele, o que que ele fala para a mulher de Potifar? Eu não vou pecar contra Deus. Não é contra Potifar apenas, é contra Deus. Quando Davi reconhece o pecado que tinha cometido com Bate-seba, a declaração dele é: pequei contra ti, ó Senhor. Porque todas as vezes que eu peco contra o meu irmão, eu peco contra Deus. E quando eu peco contra o meu irmão, eu vou responder não somente diante do meu irmão, eu vou responder diante do Senhor. E esse pecado que produz morte, ele não tem como ser resolvido por nós mesmos. E essa é a parte 2 da mensagem. O pecador, ele não pode salvar a si mesmo. A partir do momento que aquelas pessoas eram picadas pelas serpentes, não tinha mais nada que elas pudessem fazer. Elas estavam agora de carona num veículo desgovernado que estava no trajeto para o precipício. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nas nossas iniquidades. E a minha pergunta para você é: o que que o morto pode fazer? Absolutamente nada. O que que aquela pessoa doente, picada pela serpente, podia fazer? Absolutamente nada. Eu sou de Rondônia, numa cidade do interior chamada Ariquemes, e lá na minha terra o pessoal gosta muito de pescaria. Quem gosta de pescaria aqui, levanta a mão. Olha aí, muita gente gosta de pescaria. E lá a gente pesca muito em rio. E apesar de ser uma prática muito disseminada, é uma prática perigosa. Pescaria é muito perigosa. Tem alguns lugares, algumas regiões, alguns rios que são muito traiçoeiros. E de vez em quando a gente tem algumas catástrofes, a gente tem algumas tragédias. Enquanto eu estava lá, algumas tragédias aconteceram e uma me marcou muito. Uma pessoa do nosso convívio, uma pessoa muito querida, foi pescar e o barco bateu numa pedra, virou e ele afundou. E não voltou mais. E o resgate teve que vir. E por que o resgate teve que vir? Porque o morto, nessa altura, depois a gente descobriu que ele morreu afogado, o morto ele não tem mais como fazer nada. Se ninguém for lá resgatar ele, ele vai ficar lá para sempre no rio, no fundo do rio. E é assim a nossa condição de pecador. Se dependêssemos de nós mesmos, ficaríamos para sempre podres, mortos. Porque nós não temos condições de salvar a nós mesmos. E nada daquilo que eu faça pode impedir que o veneno me mate. Eu fico pensando que lá entre o povo de Israel devia existir assim um pessoal que era melhorzinho do que o outro, sabe? Então, às vezes, alguém podia pensar assim, não, mas eu faço muita coisa boa. Mas à medida que fosse picado pela serpente, essa pessoa também ia morrer. Podia ter alguém que fizesse assim, poxa, mas eu, lá na última batalha que nós vencemos, eu fui um dos melhores lutadores. Mas se ele fosse picado pela serpente, ele também ia morrer. Alguém podia falar assim, não, mas eu sou descendente direto de Abraão, eu sou filho da promessa, mas se ele recebesse a picada, ele ia morrer. Porque o pecado ele não faz distinção da tua história, da tua etnia. O pecado ele é implacável. E ele destrói a todo aquele que abre o coração para o pecado. Ele age de forma indiscriminada. E muitas vezes nós usamos os mesmos argumentos. Não, mas eu vou para a igreja. Não, mas eu pratico boas obras. Eu não sou tão mal assim. É como se eu dissesse o seguinte, tenho uma garrafa de veneno. Mas eu pensasse que apenas se eu tomar o veneno todo que eu vou morrer. Não, não. Numa garrafa de veneno, se você tomar um pouquinho de veneno, você já morre. E é assim o pecado. Para quem pensa assim, eu não sou tão mal assim. Ok, um pouquinho de mal só já te mata por inteiro. A palavra diz que todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. O pecado atingiu a nós todos. E nenhum de nós aqui nesse auditório, nenhum de nós no mundo inteiro, por melhor que seja, tem condições de salvar-se a si mesmo. Porque estamos mortos. E é assim que o povo de Israel estava, quando era picado pela serpente. Então é preciso que Deus dê uma providência. E esse é o terceiro ponto. É o ponto de virada. Deus providencia a salvação. E olha só que coisa maravilhosa. Não foi uma pessoa que teve a ideia. Ninguém veio com um plano. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma serpente e quem olhar para a serpente vai ser salvo. Não, não foi uma pessoa. Não foi um sacerdote que estabeleceu uma estratégia de salvação. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos tomar essas e essas ações para que a gente possa se salvar. Não foi Moisés que teve a ideia. Sabe de quem veio a ideia? Foi do Senhor. Porque o Deus que providencia juízo é o mesmo Deus que providencia também a salvação. Porque Deus é santo, mas Deus também é misericordioso. Então, se Deus ignorasse o pecado, isso afetaria a sua santidade. Um Deus que é santo não pode fechar os olhos para a iniquidade, para o pecado. Mas se Deus apenas enviasse juízo, ele não seria misericordioso. Então o mesmo Deus que providencia o juízo, que põe um ponto final no pecado, é o Deus também que providencia a salvação. Você pode dizer aleluia. E Deus apresenta um plano de salvação. Ele fala assim: Moisés, é o seguinte, faz uma serpente de bronze, coloca numa haste, e todo mundo que olhar para essa serpente de bronze será curada. Toda pessoa que olhar para essa serpente de bronze será curado. E é muito interessante que é o seguinte: o povo, quando reconhece o erro e sofre as consequências do pecado, chegam para Moisés e pedem para Moisés: ô Moisés, pede para o Senhor tirar essas serpentes do meio de nós. Mas não foi essa a solução que Deus deu. E geralmente esse é o nosso pedido: Senhor, tira as consequências do pecado da minha vida. Senhor, tira a maldade que está ao meu redor, do meu redor. Às vezes nosso pedido é justamente esse, é o pedido que o povo de Israel fez. Mas a providência que Deus dá é uma outra providência muito mais profunda. Porque ao invés de retirar a ameaça que eram as serpentes, Deus, ele traz a possibilidade de vida no meio da ameaça. O povo queria viver num deserto sem serpente, mas Deus providencia uma vida no meio do deserto, mesmo com a serpente. Porque a salvação em Cristo Jesus é isso que nos oferece. É uma vida abundante, mesmo no meio de um mundo pecaminoso. A oração sacerdotal de Jesus pelos seus discípulos, lá no Evangelho de João, diz o seguinte: eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Então, em Cristo nós somos libertos do mal, mas o mal continua ao nosso redor. Em Cristo nós somos perdoados os nossos pecados, mas o pecado continua batendo a porta. A solução que Deus deu é uma solução definitiva, não foi um jeitinho. Porque quando é tirado de mim a consequência, quando é tirado de mim a circunstância ruim, na próxima vez em que eu me deparar com outra circunstância ruim, eu faço igual o povo de Israel, eu caio de novo, eu peco de novo, e eu vivo nesses ciclos intermináveis, nesses ciclos viciosos. Então a solução de Deus é muito mais profunda. O arranjo de Deus para a salvação do povo é que, ao invés de simplesmente livrar o povo das consequências das suas maldades, é convidar o povo a voltar a confiar no Senhor. Porque veja qual é a instrução. Fala para esse povo que quem olhar para aquela serpente de bronze vai viver. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não tem poder na serpente de bronze. A serpente de bronze não pode curar ninguém. Você entende? A serpente de bronze é um objeto, puro e simples. Porque o poder de curar vem do Senhor. Quando Deus fala assim: coloca a serpente e todo aquele que olhar para a serpente será curado, Deus está convidando o povo a confiar na palavra dele. Porque este povo obstinado e rebelde estava duvidando do Senhor, estava duvidando do seu caráter. Nós, quando nos rebelamos contra o Senhor, nós estamos duvidando do seu caráter. E quando nós olhamos para a cruz, e lá em João 3, versículo 14, Jesus vai dizer que assim como a serpente foi levantada, o Filho do Homem também será levantado. Essa serpente de bronze de Números 21 é um prelúdio daquilo que aconteceria tempos depois em Jesus. Porque enquanto naquela situação específica, a serpente de bronze era a salvação para aqueles que estavam morrendo ali, Jesus é a salvação para todos os que morrem. E ao olhar para Jesus, nós somos curados do nosso pecado e recebemos vida no Senhor. Porque ao olharmos para Jesus, nós restabelecemos a nossa confiança em Deus. Então, o convite de Deus não é para adoração a um objeto, é para confiança nele. Aliás, em 2 Reis capítulo 18, vai dizer que no tempo do rei Ezequias, o povo começou a idolatrar a imagem da serpente de bronze. E Deus condena essa atitude, porque o poder nunca esteve na serpente de bronze. O poder não está no crucifixo, o poder não está numa imagem, o poder está nele, está em Jesus. O poder está no nosso Deus, nesse Deus que providencia para você e para mim a salvação. E por fim, essa salvação, ela é pela fé. Você tem que prestar muita atenção nisso agora. Repare que Deus não fala assim: olha só, agora, Moisés, você vai fazer o seguinte, você vai pedir que todas as pessoas picadas pelas serpentes subam uma montanha. Olha só, Moisés, faz o seguinte, peça que todos os picados pela serpente agora façam uma campanha. Olha, todos os picados pela serpente vão passar por 7 dias de lamentação. Olha só, todo mundo que foi picado pela serpente vai pagar uma taxa, vai contribuir e aí sim vai ser curado. A única condição é olhar, crer e receber vida. Porque a salvação é pela fé, e somente pela fé. A salvação é pela graça. Pela graça sois salvos. É isso que diz o texto de Efésios. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E quando nós fazemos esses movimentos, na verdade eu estou dizendo o seguinte: eu estou recebendo de Deus porque eu estou fazendo um movimento, porque eu estou me sacrificando, porque eu estou fazendo alguma coisa. Então, na verdade, eu estou conquistando a minha salvação. Mas na realidade, lá em Números 21 e em João 3,16, a verdade é uma só: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Qual é a única coisa que eu e você precisamos fazer para recebermos a vida eterna? Crermos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não tem mágica, não tem misticismo, não tem floreio, não tem rodeio. A mensagem é simples e direta. A mensagem é clara: crê e será salvo. Qualquer coisa que passa disso é um outro evangelho. E o Senhor me trouxe aqui nesta noite para trazer essa palavra de esperança para você, porque esta salvação está sendo oferecida a você de forma gratuita. A salvação é pela graça. Você não vai precisar pagar nada para você receber a salvação. Quando a gente fez aqui o período de dízimos e ofertas, a gente não está comprando salvação, não. Sabe o que a gente estava fazendo aqui naquele momento? Nós estávamos agradecendo a Deus por aquilo que nós já recebemos dele. Porque nós operamos nessa dimensão. A gente não faz para receber, a gente faz porque a gente já recebeu. E nós recebemos de graça. E se eu desse aqui todos os meus bens, se você chegasse aqui e depositasse a escritura da tua casa, a chave do teu carro, toda a tua conta de banco, não paga aquilo que você recebeu do Senhor. E porque não tem preço, só poderia ser dado de graça por Deus. Agora presta atenção. Esta graça, ela é pessoal e intransferível. Somente a pessoa que olhasse e cresce, que receberia vida. Ou seja, não adianta se a sua mulher olha e crê e você não. Acho que foi o pastor Clóvis que disse hoje aqui no batismo, né, pastor Clóvis? Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Deus só tem filhos. Não adianta se seu pai olha e crê, você precisa olhar e crer. Não adianta se seus filhos olham e creem, você precisa crer. Essa fé é pessoal e intransferível. E essa fé é uma expressão de uma confiança profunda e não apenas de mero conhecimento. Porque dentro do povo de Israel, com certeza, tinha muita gente que sabia da estátua. E sabia que muita gente estava sendo curada. Mas que essas pessoas mesmas não experimentaram cura porque não confiaram. Tem muita gente que conhece o Evangelho. Tem muita gente que ouviu falar do amor de Deus. Tem muita gente que ouviu a história da crucificação de Jesus. Mas tem muita gente que, mesmo ouvindo isso, sabendo disso, ainda não se entregou. Porque esta fé é uma entrega absoluta do coração. Aquelas pessoas, quando olhavam para a serpente de bronze, elas confiavam na palavra de Deus e se entregavam a Deus. Nós, quando olhamos para a cruz do Calvário, nós entendemos racionalmente, conscientemente, que Jesus foi entregue e morreu a nossa morte para que nós tivéssemos vida. Mas nós confiamos nisso para a nossa salvação. Nós nos entregamos a Ele e por isso somos salvos. Porque não basta apenas conhecer, é preciso se render. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e refletir sobre aquilo que o Senhor falou com você nesta noite. E aí, talvez tenha gente aqui pensando assim: poxa, pastor, mas a minha fé é muito pequena. Eu creio quase não crendo. Mas mais vale uma fé trêmula no Salvador poderoso do que uma fé intensa em algo que não pode salvar. Porque o pecador pode se aproximar com lágrimas, com medo, consciente da sua indignidade. Porque o que salva não é a sua perfeição. O que salva é a sua confiança em Cristo. O que salva é a perfeição de Cristo. Não é o que você pode fazer, mas aquilo que Ele fez por você. E a última coisa é que a fé é exclusiva. Não tem duas serpentes. Não tem um outro modo que o povo podia ser salvo. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o único caminho para a salvação. O apóstolo Pedro vai dizer em Atos que não existe outro pelo qual podemos ser salvos, a não ser Cristo. E talvez você tenha procurado a sua vida inteira salvação em muitos lugares. E eu quero dizer aqui, na autoridade do Espírito Santo, que você encontrou hoje, a salvação está em Cristo. E você pode receber isso nesta noite. Você pode ter os seus pecados perdoados. Você pode ser livre do juízo. Você pode ter a sua vida restaurada. Você pode ter a sua história agora reescrita pelas mãos do Senhor. Basta apenas um gesto de confiança, de dizer assim: eu reconheço, eu quero olhar e eu quero viver, eu quero olhar para Cristo e eu quero ser salvo. Eu quero fazer essa pergunta hoje. Tem alguém hoje neste lugar que deseja olhar para Cristo e ser salvo? Tem alguém aqui nesse lugar que reconhece a sua indignidade, que reconhece o seu pecado, mas deseja render o coração para Jesus? Tem alguém que aqui está sofrendo as consequências do pecado, que tem consciência do mal que existe no mundo, mas entendeu que existe um Deus que é bom e que está agindo com graça e misericórdia na sua vida, te oportunizando agora a salvação? E se tem alguém que deseja hoje se render ao Senhor, eu peço que você faça um gesto muito simples. Levante uma de suas mãos, porque nós queremos orar por você. Tem alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glória a Deus, Deus te abençoe lá atrás, eu vi. Tem mais alguém? Glória a Deus por isso, tem salvação nesta casa hoje. Tem mais alguém? O Espírito me incomoda dizendo que tem mais alguém que está resistindo. E eu vou insistir que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Glória a Deus por isso. Tem mais alguém que nesta noite deseja receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Render o seu coração, olhar para a cruz de Cristo e receber vida. Tem mais alguém? Ali atrás, no fundo também, eu vi. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero convidar o ministério de louvor e eu quero convidar você a ficar de pé agora. E nós vamos cantar uma canção. E essa canção vai ser a expressão da nossa fé, da nossa confiança num Cristo que tem poder para nos salvar. Abra sua boca agora e cante de todo o seu coração. Antes da gente cantar a segunda estrofe, deixa eu falar uma coisa para você. Você que levantou a sua mão, você que confessou no seu coração, que reconhece Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você já recebeu a salvação em Cristo. A igreja pode dizer amém. Mas eu quero te fazer um outro desafio. Porque quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos mergulhados numa família espiritual. E eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. E não vai ser esse ato de vir à frente que vai te salvar, porque o que te salvou foi a obra de Jesus na cruz do Calvário. Mas esse ato vai ser importante para você, para marcar este momento. E vai ser importante para nós, porque nós queremos te abraçar como nosso irmão, como nossa irmã em Cristo Jesus. Então, enquanto nós cantamos a segunda parte dessa canção, eu quero convidar você que levantou uma de suas mãos, a exemplo dessas minhas irmãs queridas, a sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque nós queremos orar por você e abençoar a sua vida. Vamos cantar Maria. Enquanto isso, sai do seu lugar e vem aqui à frente e confesse Jesus como seu Senhor e Salvador.
Com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver.
Pode vir, pode vir. Venha, meu irmão, venha. No nome
a minha
de Jesus.
Vida entrego para seguir teus passos.
Glória a Deus. Glória a Deus.
Ti.
Quero convidar toda a igreja agora a fechar os olhos. Todos que estão aqui na frente também, fechar os seus olhos e coloque a mão no coração. Nós vamos fazer uma oração em conjunto, porque nós somos uma família. E essa oração que você vai fazer, nós vamos fazer com você, porque nós somos os seus irmãos. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador e que preciso de salvação. E nesta noite eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus. Eu reconheço que Ele morreu na cruz do Calvário para me perdoar dos meus pecados e para me dar vida eterna. E eu recebo o Espírito Santo na minha vida, que é o selo da promessa. E eu sei que todos os meus pecados foram perdoados. E eu sei que eu irei morar com o Senhor para sempre. No nome de Jesus, Igreja de Jesus, vamos celebrar a esses novos irmãos e irmãs em Cristo. Glória a Deus. Cristo move.
Cristo move as montanhas.
abençoe, vá na graça e na paz do Senhor Jesus. Uma excelente semana. E nós nos encontramos aqui na quinta-feira, na nossa Quinta Viva, com o culto do Recreio à Coreia. Vai ser uma bênção. Que Deus te abençoe, meu irmão.